Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Durante a semana passada, estive visitando a região nordeste do meu estado, Rio Grande do Sul, nosso estado, senador Paim, também conhecida como a Serra Gaúcha. Durante o roteiro, ouvi muitos empreendedores locais, de vários segmentos econômicos. Colonizada por imigrantes italianos e alemães, a região manteve a tradição europeia do empreendimento baseado na indústria ou na pequena fábrica familiar. Nas cidades onde estive, é muito comum encontrar pequenas e médias empresas que foram fundadas no quintal das casas, nos porões e nas garagens, onde o principal fornecedor de mão de obra é a própria família. Hoje, muitas dessas empresas se tornaram grandes empresas, até multinacionais. Em torno delas, continuam a existir milhares de pequenas e médias empresas, fornecedoras de insumos industriais. A indústria local é diversificada. Em Ivoti, no Vale do Rio dos Sinos, e no município de Feliz, no Vale do Caí, as indústrias calçadistas e têxteis são o centro e têm um peso fundamental na composição do produto interno bruto dessa região e desses municípios. Em Garibaldi, Veranópolis e Cotiporã, no Vale dos Vinhedos, assim como em Flores da Cunha, São Marcos e Antônio Prado, a indústria de vinhos e espumantes é um dos principais pilares da economia, acompanhado da produção de malhas, têxteis e também no setor moveleiro. Em Caxias do Sul, um dos maiores PIBs do Rio Grande do Sul, a indústria metal-mecânica se destaca. São fábricas de veículos, como ônibus, caminhões e carretas. Movimentam milhares de metalúrgicas que se dedicam à fabricação de autopeças e também à prestação de serviços industriais. A alta tecnologia já chegou naquela região. Senhoras e senhores senadores, por todas essas cidades onde estive, senador Paulo Paim, recebi as demandas do empresariado local, dos trabalhadores, das cooperativas, enfim, de produtores rurais. E, como todos os outros empresários do país, estão preocupados com o processo de desindustrialização por que passa nosso país e que é comum a todas as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Esse processo de desindustrialização já foi denunciado por mim, aqui nessa tribuna, e por outros senadores, senador Armando Monteiro, tantos outros senadores que ocuparam essa tribuna com essa mesma finalidade. Esse processo representa um grave risco para a indústria brasileira. A participação da indústria na composição do PIB nacional caiu de 36% em 1984 para 15% no ano passado. A indústria já foi responsável por 30% dos empregos brasileiros, dados de 1985. E hoje responde por apenas, senador Rodrigo Hollenberg, 17,4% dos postos de trabalho. A balança comercial da indústria brasileira registrou um déficit de 37 bilhões de dólares em 2010 e projeta um déficit, senador Armando Monteiro, de 52 bilhões de dólares neste ano, se não aumentar ainda mais devido à situação cambial e a outras circunstâncias que nós estamos vivendo, até ante a ameaça da crise que está na Europa. Mas além dessas dificuldades, a economia da região nordeste do Rio Grande do Sul enfrenta problemas específicos devido ao pequeno e médio porte dessas empresas. Segundo os relatos que ouvi em associações comerciais, sindicatos da região, as políticas públicas e creditícias, de modo especial, que vêm sendo implementadas pelo governo federal, não atendem as empresas desse porte, as pequenas e médias. Senhoras e senhores senadores, as políticas governamentais que foram adotadas para enfrentar as duas últimas crises econômicas mundiais estimularam o consumo através do incentivo à concessão do crédito, mas não criaram, naquele momento, estímulos à produção, seja a indústria de transformação, seja para a área de serviço. O resultado dessa escolha foi a criação de um ambiente propício ao consumo de produtos importados, estimulado, claro, também pelo câmbio favorável. Isso porque as empresas pequenas e médias, as indústrias de transformação e prestação de serviços, não possuem linhas de financiamento e capital de giro. O BNDES, que deveria ser um indutor desse modelo de política pública, optou por realizar operações com grandes empresas e grupos econômicos, deixando à margem outros importantes setores da economia. Em que pese o apoio do BNDES, a fusão do Pão de Açúcar e do Carrefour não tenha se concretizado, esse episódio serviu para ilustrar as diretrizes que o banco tem adotado nos últimos anos. Este vazio, esta lacuna deixada pelo BNDES, fez com que as grandes empresas da região e também do país criassem bancos próprios para financiar as suas atividades. Mas isso não é possível para pequenas e médias empresas que merecem receber essas linhas de crédito para se viabilizarem e um dia também se tornarem grandes empresas. Para as médias empresas, ainda há o problema da base de cálculo do pagamento de impostos pelo regime do lucro presumido, senador Armando Monteiro. A legislação, que hoje está em vigor desde 2003, estabeleceu o limite anual de faturamento de 48 milhões de reais. Desde 2003, a inflação medida pelo IGPM foi de 67,49%. Vou repetir, 67,49%. E a variação da taxa Selic foi de 110,66%. Mas o limite de faturamento para o enquadramento no lucro presumido nunca foi reajustado. Senhoras e senhores senadores, de acordo com os empresários gaúchos que ouvi, especialmente na reunião no Centro das Indústrias de Caxias do Sul, o Plano Brasil Maior, lançado pelo governo federal, não é suficiente para as empresas do setor calçadista e também têxtil. O Plano Brasil Maior reduziu a zero a alíquota de 20% para o INSS sobre a mão de obra. Em contrapartida, será cobrada uma contribuição sobre o faturamento bruto, com alíquota a partir de 1,5%. Segundo relatos dos empresários, para que essa troca seja positiva, seria necessária a redução dessa alíquota para 0,75%, ou seja, metade do que foi proposto pelo governo. Mudar o cálculo de um imposto só pode ser considerado política de estímulo à produção quando representa uma redução da carga tributária. Do contrário, é apenas uma mudança na já complexa burocracia do pagamento dos impostos. Essa é a posição das empresas do setor calçadista e têxtil, que já convivem com a concorrência desleal da triangulação promovida pela China e outros países asiáticos que burlam as barreiras impostas pelo Brasil aos produtos oriundos desses países, isso por determinação da Organização Mundial do Comércio, e usando, para entrar no mercado brasileiro, países do Mercosul. Entram no Brasil, presidente Paulo Paim, legal ou ilegalmente, desde calçados, como denunciam os nossos produtores, até equipamentos que envolvem alta tecnologia para a produção. Muitas vezes, esses produtos têm em sua composição a matéria-prima, a tecnologia e o design brasileiros, mas não foram produzidos no Brasil, e sim no exterior. Esse problema não é restrito às empresas calçadistas. Entram no Brasil ilegalmente milhares de produtos todos os dias. A única maneira de combater a triangulação é com o aumento da fiscalização das fronteiras e com uma legislação adequada e atualizada para essa nova realidade do comércio internacional e também com investimentos na formação dos fiscais aduaneiros que atualmente não estão preparados para identificar a origem desses produtos. No caso do Mercosul, é exigido o índice de 65% de nacionalização e os fiscais não identificam essa origem. A situação tende a se agravar ainda mais. A China, espertamente, está criando empresas sob o sistema de joint ventures dentro dos países do Mercosul para se beneficiarem da política interna nessa união aduaneira. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, para encerrar este meu pronunciamento, gostaria de relatar as deficiências que me foram apontadas pelos micro e pequenos empresários com relação ao programa Mais Brasil, que prevê incentivos às micro e pequenas empresas através da modificação da Lei Complementar 123 de 2006. Pela proposta do governo, nenhuma nova categoria poderá ser incluída na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, senador Armando Monteiro. Desta maneira, 90% das empresas produtoras de vinhos e espumantes da Serra Gaúcha, que pelo seu porte teriam direito a ingressar no Simples, continuarão sem condições de competitividade. Da mesma forma, corretores de seguro, representantes comerciais, a prestação de serviços de fisioterapeutas e uma série de outras atividades. Essa situação é enfrentada por outras empresas, como as de advocacia, engenharia, consultoria, enfim, todas as empresas de micro e pequeno porte, que não têm condições de ingressar no sistema simplificado de tributação. Entendo que o ingresso no Simples deve ser balizado pelo faturamento das empresas e não pelo tipo de produto ou serviço que ela produz ou presta ou fornece. Ademais, o projeto enviado pelo governo, que já está na Comissão de Economia, de Assuntos Econômicos desta Casa, não prevê nenhuma solução para a questão da substituição tributária das empresas enquadradas no Simples, nem para a cobrança do diferencial de alíquotas interestaduais para essas empresas. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Armando Monteiro.
Minha cara senadora Ana Amélia, eu fico sempre muito feliz em registrar que Vossa Excelência tem sempre pautado a sua atuação nessa casa por uma absoluta sintonia com a agenda do setor produtivo nacional. E, nesse sentido, eu me honro de ter sempre acompanhado as suas posições nessa casa e procurado fazer uma ação convergente no sentido de que possamos implementar ações que são tão importantes dessa agenda. Mas eu queria me cingir a duas questões que Vossa Excelência trouxe ao debate, que são muito importantes. Primeiro, a questão da ausência de correção daquelas faixas do regime de lucro presumido, que estão congeladas também.
Desde 2013.
Informar a Vossa Excelência que existem dois projetos, um de iniciativa nossa, de 2007, que está ainda na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, mas, felizmente, a nossa CAI aprovou aqui também um projeto do senador, à época, Alfredo Cutai, que vai ser apensado ao nosso lá na Comissão de Finanças e Tributação e que promove, então, a correção ou propõe a correção desses limites para algo que deve se aproximar de 78 milhões, mais ou menos. É o valor, nada mais é do que a aplicação dos índices de correção. E Vossa Excelência também traz muito bem a sua preocupação com a questão do Simples e da necessidade de ampliarmos o alcance do Simples, no sentido de podermos enfrentar essa exclusão, a meu ver, injustificada de vários segmentos. E, como bem disse Vossa Excelência, as empresas deveriam estar incluídas, todo o universo de empresas, dentro das faixas que foram fixadas. Mas Vossa Excelência traz também a sua preocupação com a questão da substituição tributária. Essa é uma questão que não pôde ser enfrentada agora, quando da tramitação do projeto 591, e que o Senado não pode deixar de considerar. Eu sei que é uma questão delicada, porque envolve uma negociação com os estados, mas a disseminação desse mecanismo da substituição tributária tem sido algo perverso, sobretudo para a micro e pequena empresa no Brasil, porque obriga o micro e pequeno empresário a comprometer uma parte do seu capital de giro, né? E, portanto, é uma prática que vem se generalizando no Brasil. Então, eu me congratulo mais uma vez com Vossa Excelência e quero me somar a essas suas preocupações e dizer que temos todos a tarefa de poder tentar enfrentar essas questões de modo a criarmos um ambiente mais favorável para a operação das pequenas e microempresas no Brasil.
Muito obrigada, senador Armando Monteiro, e eu cumprimento pela iniciativa em relação à correção da questão relacionada ao faturamento das empresas para o lucro presumido. É uma iniciativa que até já passou do tempo, como disse Vossa Excelência, é de 2007, nós estamos em 2011, e essa matéria é urgente para dar fôlego, inclusive às próprias empresas, tanto quanto a concessão de linhas de crédito, de capital de giro, para a indústria de transformação, a pequena indústria de transformação, porque ela está hoje totalmente desabrigada, desassistida dessa atenção, e o BNDES faria muito bem, através dos agentes repassadores, os bancos regionais de fomento, para estimular, porque a pequena um dia será grande se ela for criada um ambiente favorável a ela. Queria agradecer a Vossa Excelência por essa valiosa contribuição. Concedo a parte ao senador Ciro Miranda.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero corroborar com as palavras também do senador Armando Monteiro e compartilhar do seu pronunciamento. O que mais tem atrapalhado a vida do pequeno, do microempresário e o simples, e aqueles que estão no simples, é justamente a contribuição que eles têm que fazer antecipada do ICMS, ou seja, o contribuinte substituto. A hora que isso acontece, eles perdem todas as vantagens, eles saem dessa categoria. E nós temos aqui, que provavelmente vai ser o relator dessa matéria, o senador...
José Pimentel,
exatamente. E nós já estivemos conversando com ele, ele é partidário também disso. Porque a contribuição, o contribuinte substituto, ele peca já porque o ICMS é imposto de circulação e mercadoria. Muitas vezes essa mercadoria fica armazenada, esse produto fica armazenado por 3-4 meses e ele já depositou, antecipou, o que não era a ideia desse tributo. Então, é muito feliz e nós nos irmanamos e vamos conversar, pedir também o seu apoio junto ao senador Zé Pimentel, que ele tem a possibilidade de fazer uma emenda de relator no dia que for relatar essa matéria.
Lhe agradeço muito a contribuição também valiosa, senador Ciro Miranda. O senhor conhece bem a matéria e penso que tenho a convicção, melhor dizendo, que o relatório está em ótimas mãos, porque o senador José Pimentel, além de estar compondo a frente parlamentar da micro e pequena empresa do Congresso Nacional, uma frente mista, ele tem se dedicado ao exame profundo dessa questão. Foi ministro da Previdência e tem alertado, inclusive, o governo, porque o senador Armando Monteiro lembrou a questão da inclusão de outras categorias. Ele foi muito corajoso ao alertar os ministros envolvidos nessa matéria, ministra Gleisi Hoffmann, Idelly Salvatti, ministro Garibaldi Alves, ministro Fernando Pimentel, de que o projeto de lei do Senado 467, que eu pedi inclusive urgência para ser incluído na pauta de votação, ele foi de autoria da ex-senadora Idelly Salvatti, para cumprir um acordo com a inclusão dessas novas categorias no Simples, senadora Armando Monteiro. Como eu já fiz referência aos corretores de seguro, aos representantes comerciais e uma série de outras que foram elencadas nessa vista. O governo, na Câmara, ao não acolher isso, poderá ter no Senado algum tipo de dificuldade. De qualquer modo, também, como disse o senador Armando Monteiro, esse é um problema muito complexo, muito complicado. Nós sabemos, especialmente para um Estado como o nosso, o senador Paulo Paim, e meu Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simão, é um Estado com uma situação financeira extremamente vulnerável, extremamente complicada. E ontem, aliás, recebi do secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, do governo Tarso Genro, uma solicitação de que a gente aqui no Senado mantenha o que a Câmara aprovou. O meu, como senador independente, o meu compromisso é com os interesses maiores da sociedade brasileira e do meu Estado, do Rio Grande do Sul. No que for possível acomodar os interesses em relação a esse assunto, sem dúvida nós vamos colaborar para que isso aconteça, para facilitar a vida de quem trabalha e quem produz em nosso país. Queria, para concluir, senador Paulo Paim, quando uma empresa enquadrada no Simples Nacional produz ou comercializa produtos cuja tributação é regulada pelo sistema de substituição tributária, ela perde automaticamente, como foi dito aqui, os benefícios do Simples no que diz respeito ao pagamento de ICMS, pagando esse imposto na mesma proporção que as grandes empresas. Quando os produtos comercializados não constam do regime de substituição tributária, mas são provenientes de um Estado que ofereça incentivos à exportação, as empresas enquadradas pagam o diferencial de alíquotas interestaduais. Como as empresas enquadradas no Simples Nacional não possuem um sistema de gestão liberação de créditos, como as empresas enquadradas no regime geral de tributação, as micro e pequenas empresas acabam por absorver integralmente esse diferencial de alíquotas, compondo um adicional de custos para a obtenção de mercadorias que gira em torno de 5%. Isso faz com que as pequenas empresas paguem mais impostos, perdendo competitividade frente aos grandes grupos que comercializam seus produtos com vantagens de escala e ainda podem se creditar do pagamento do diferencial de alíquotas. Atualmente, no Brasil, 99,56% das empresas são micro ou pequenas e nelas estão 40,01% dos empregos do nosso país. Portanto, promover a competitividade das micro e pequenas empresas adquire maior importância quando observamos o caráter social da existência dessas empresas, que em sua maioria são empresas familiares, onde os integrantes da família obtêm o sustento da família e geram riqueza, renda e, sobretudo, emprego. Senador Paulo Paim, muito obrigado.